Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O tema que vos proponho hoje são as eleições para o Parlamento Europeu, em junho. Serão essas eleições uma espécie de segunda volta das legislativas? Os dois principais partidos decidiram jogar no escuro quando escolheram as suas listas para as próximas eleições do Parlamento Europeu. Nem o PS, nem o PSD, de AD, decidiram apostar em cabeças de lista, em listas onde prevaleça o pensamento, o conhecimento dos assuntos europeus ou a garantia de que escolheram os melhores entre as suas fileiras para representar o que de melhor tem o país. Decidiram, pelo contrário, inovar para surpreender. O PS aposta em Marta Temido, uma ex-ministra e estrela em ascensão que parecia talhada para disputar as próximas autárquicas em Lisboa a Carlos Moedas. A AD foi ainda mais ousada e escolheu um comentador político conhecido pela sua assertividade, pela propensão para olhar a política pela lógica da trincheira e, também é verdade, pela velocidade da sua inteligência argumentativa. O que está em causa nestas escolhas? À superfície, vale a pena discutir o modelo, que claramente reflete mais obediência a lógicas de marketing eleitoral do que à substância política que se mede pela envergadura de uma carreira, pela densidade intelectual ou até pelo conhecimento profundo dos assuntos europeus. No fundo, porém, uns e outros pensam na capacidade dos seus candidatos em disputarem novos eleitorados no grande centro ou na direita mais extrema que se move por instintos, por impulsos, pela capacidade de produzir frases fáceis com impacto nas redes sociais e pela negação do que é, afinal, a nobreza da política. O dever de escolher os mais capazes a partir de provas extraídas dos seus percursos profissionais, pessoais, académicos ou políticos. Ainda antes de se conhecerem os nomes dos cabeças de lista das principais forças políticas, o P24 quis refletir sobre o que está em causa nas próximas europeias. É uma eleição que vale por si ou um momento que nos dará sinais sobre a solidez do governo e a margem de manobra do principal partido da oposição para o derrubar a prazo? Serão estas eleições mesmo europeias ou uma bola de cristal onde poderemos ver sinais de força ou de fraqueza do governo e do PS nos meses que se avizinham? Para nos esclarecer, falamos com Marina Costa Lobo, doutorada em Ciências Políticas pela Universidade de Oxford e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Este é o P24 e hoje é terça-feira, dia 23 de abril de 2024. Olá Marina Costa Lobo, bem-vinda ao P24, o podcast da manhã do Público. A conjuntura política nacional, com o governo com uma representação parlamentar muito próxima da do principal partido da oposição, confere alguma importância extraordinária às próximas eleições europeias?
Sim, olá. Obrigada pelo convite. Estas eleições europeias vão ser muito importantes porque nós em 2024 tivemos as eleições legislativas que apresentaram um novo sistema partidário. Tínhamos tido muita estabilidade ao longo dos últimos 20 anos e de repente em 2024 temos uma maioria de direita com 60% dos assentos parlamentares, com o Chega, que é um partido recente, que só entrou na Assembleia da República em 2019, a obter 50 lugares, um partido de extrema-direita, e que nas últimas eleições europeias em 2019 nem sequer elegeu nenhum mandato. E, portanto, aquilo que as europeias agora vão servir para, de alguma forma, confirmar este novo sistema partidário. E, por um lado, confirmar que estas escolhas eleitorais dos portugueses se confirmam ou se vêm até a reafirmar. Isso é importante porque vai repercutir na relação de forças na Assembleia da República, porque o Chega é um partido à procura da sua afirmação. Já está bastante afirmado, naturalmente, tem 50 assentos na Assembleia da República, mas quer continuar essa consolidação e as europeias vão ser mais um teste a essa consolidação. Por outro lado, tanto PS como PSD tiveram votações muito próximas agora nas legislativas e importa saber quem é que vai ficar à frente de quem.
Isso pode ter tudo. Como cientista político, estou a ver que interessam-lhe essas duas dimensões. Por um lado, ver se aquilo que é o quadro de representação parlamentar, a distribuição de assentos ou de votos entre os partidos, se mantém, portanto, na sequência das legislativas nestas europeias, e também já agora, portanto, será determinante esse resultado das europeias para se perceber se a precariedade do governo se agrava ou se, pelo contrário, portanto, se reduz.
Sem dúvida.
Para isso acontecer, portanto, o PSD tem que, ou seja, para se reduzir, para o governo ficar mais sustentável, digamos assim, o PSD precisa ter uma vitória clara sobre o Partido Socialista. Só assim é que se consegue.
Eu acho que há aqui várias métricas. O PSD deveria ter um resultado melhor do que teve em 2019. Em 2019 ficou atrás do PS. E deveria, idealmente, ganhar ao PS. Mas um resultado melhor do que em 2019 já seria bastante, bastante bom.
Significaria que está a captar novo eleitorado.
Significa que estaria a captar novo eleitorado, porque, vamos lá ver, o PSD ganhou, ficou o primeiro partido, mas por muito pouco nestas últimas legislativas. E, portanto, a ideia é que a ideia é que é preciso sair reforçado, é preciso conseguir afirmar-se. Isto é feito como? Por um lado, agindo na Assembleia da República com um certo ativismo, mostrando serviço, apresentando propostas que depois obriga a negociar à sua esquerda ou à sua direita. Mas tendo eles a iniciativa e liderando, as reformas e apresentando reformas, para, de alguma forma, ter a iniciativa, manter a iniciativa política. E os resultados nas europeias vão dar reforço a isso, ou pelo contrário, vão mostrar que este arranque do governo não convenceu uma parte significativa do eleitorado a dar o benefício da dúvida e ir lá apoiar a AD. Isso vai ser importante, porque, por exemplo, nós agora estamos a discutir se esta entrada em falso, este arranque, que foi um arranque em falso, com as medidas do IRS, esta atrapalhada em torno do IRS que foi anunciado e que depois, afinal de contas, não ia praticamente além daquilo que o PS já tinha aprovado no orçamento de 2024, isto tem repercussões ou não? Se as sondagens que nós temos apenas uma sondagem que eu conheça com intenção de voto nas europeias, mas dá o PS à frente, embora a perder em relação àquilo que foi o resultado de 2019, o PS à frente do PSD e o PSD, isso não é um bom resultado para Montenegro. Portanto, o Chega a ter um resultado muito semelhante àquilo que obteve nas legislativas, e isso
Tem
para
dois meses,
Montenegro.
o governo tem 2 meses, portanto, para mostrar serviço. Uma pergunta que se coloca é o papel que os programas ou os protagonistas destas eleições desempenham, em termos europeus, obedece ao mesmo figurino das eleições nacionais? Ou, por outras palavras, o que é que impele os cidadãos a votar neste ou naquele partido quando, no essencial, não conhecem as suas propostas ou visões para a União Europeia?
É facto que não conhecem as propostas para a União Europeia, e nesse caso interessa saber quem são os cabeças de lista, interessa saber
Isso conta, portanto, na sua opinião.
como é que vão decorrer os debates, mas quando se olha para os resultados das eleições europeias e se tenta explicá-los, é mais importante aquilo que se passa na política nacional do que quem são os cabeças de lista. Ou seja, é muito mais importante toda esta dinâmica partidária a nível nacional, o facto de ter havido eleições recentes, o facto de haver um governo minoritário, de haver um partido novo que se quer consolidar, é mais importante do que quem são os cabeças de lista. Dito isto, no caso de André Ventura, no caso do Partido Chega, o líder é realmente desproporcionalmente importante para os resultados desse partido. E eu acho que há bastantes indícios que confirmam isso, não é? E,
E,
portanto,
portanto,
quando
isso
nós.
pode penalizar o Chega, na sua
Pode
opinião?
penalizar o Chega caso o candidato, caso o cabeça de lista, seja de facto uma figura. Quer dizer, não temos indícios disso, mas caso fosse um candidato muito pouco eficaz, poderia prejudicar o Chega. E tivemos um exemplo disso nas últimas autárquicas, em Lisboa. O PSD, com Moeda, excluiu o Chega, fez uma coligação alargada onde poderiam entrar todos os partidos de direita, com exclusão do Chega. E o candidato do Chega era particularmente fraco. E o resultado do Chega em Lisboa foi um autêntico desastre. Aqui estamos já num novo Chega, o Chega já ganhou 50 assentos na Assembleia da República, já não é o Chega das últimas autárquicas. Mas de qualquer forma, aquele episódio mostra a importância. André Ventura é um ativo em si próprio e quando foi candidato às presidenciais é o André Ventura, mas aqui não vai haver André Ventura e, portanto, o André
Diretamente,
Ventura
pelo menos.
diretamente. Só que, na verdade, a política nacional é muito preditiva, vai prever o resultado das europeias, porque as pessoas, infelizmente, ainda dão muito mais importância à política nacional do que à política europeia, embora isso esteja a mudar também, não é? E é preciso ver que estas eleições vão ser travadas também sobre alguns te em tendo em conta alguns temas, nomeadamente a guerra na Ucrânia. E aí, a sondagem que já foi publicada mostra que há uma quebra no Partido Comunista, na CDU, e isso eu arriscaria a dizer que não é por acaso, não é indiferente. Portanto, nós sabemos que o PCP e a CDU têm estado num declínio, já que também existiu nas legislativas, mas aqui junta-se a questão do declínio que está em curso e que tem acontecido nas últimas legislativas, 22, 29, 24, mas a somar a isso também podemos falar da postura que o Partido Comunista adotou em relação à guerra na Ucrânia, que é completamente diferente e distante daquilo que é a postura do eleitorado português em geral.
E no caso concreto do Chega, o facto de, enfim, o Chega não é propriamente um partido que tenha no seu discurso uma mensagem anti-europeia, mas, por outro lado, faz parte do grupo de partidos de pendor nacionalista que existem na União, que são claramente contrários, portanto, à União Europeia como ela é. O facto de haver um grande apego dos portugueses à União Europeia, todos os inquéritos o demonstram, não pode entrar em conflito com esse alinhamento internacional europeu do Chega e penalizar o partido de André Ventura.
Poderá, eu acho que isso vai ter que ser discutido nos debates e certamente que virá à tona essa pertença ao grupo parlamentar da Le Pen e do Salvini. É algo que sinaliza um posicionamento bastante extremista do Chega, que eles estão sempre a negar, mas que ali não há negação possível e podemos depois ver os posicionamentos desse grupo parlamentar em torno de vários temas, e isso certamente será um dos temas da campanha eleitoral.
Que os
Mas
adversários procurarão virar contra o Chega, não é?
poderão utilizar contra o Chega. Lá está, aí também será importante ver como é que correm os debates. E quem representa o Chega consegue explicar este posicionamento que eles estão a tentar negar na política nacional.
Para todos os efeitos, já que falam em debates, enfim, há uma regra, principalmente nas televisões, que tem a ver com a representação existente. O Chega, portanto, não tem eurodeputados, não tem eurodeputados eleitos, mas, enfim, olhando para a expressão eleitoral que tem e o poder político que tem em Portugal no Parlamento Nacional, é praticamente incontornável que tem que participar, portanto, nos debates da televisão. Enfim, qual é a sua opinião, Marina Costa Lobo?
De facto, há aí um dilema, mas que eu a ver a forma como a comunicação social tem tratado o Chega, até dando-lhe desproporcionalmente atenção, eu acredito que eles também tomarão essa decisão de incluir o Chega nos debates, tendo em conta aquilo que são as sondagens, não é? Porque uma coisa é ter sondagem, nunca tivemos um caso em que um partido que tenha obtido uma representação como o Chega obteve tão recentemente ficasse, se pudesse excluir, eu penso que deverá ser incluído.
Praticamente impossível. Muito bem, Marina Castelo, muito obrigado.
Obrigada, eu.
Em jeito de despedida, um livro. Memórias Minhas, assinado por Manuel Alegre. Mais do que uma autobiografia, uma leitura emocionada e emocionante da história de Portugal contemporâneo. Como se uma vida fosse capaz de espelhar a vida de um país. Com momentos como este, pode, claro que pode. Tinha acabado de fazer 28 anos, mas já tinha vivido várias vidas. Como se houvesse outros eus ou personagens dentro de mim. A luta estudantil, partida para os Açores, regresso a Lisboa, avião para Angola, guerra, Luanda, Nambuangongo, Quipedro, Moshima, Sá da Bandeira, Sansapombo, Quicua, prisão da PIDE em São Paulo, Vera Cruz, termo de identidade e residência em Coimbra, poemas, trovas, canções, meses intensos, o cerco a estreitar-se, a divisão sentimental. Um livro tão delicioso e contemporâneo que o P24 promete voltar a ele mais cedo do que tarde. Tenha um bom dia.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.